Está no ar o CBN Curitiba, ou melhor, aqui direto da CBN Curitiba para todo o estado, é o hábito também dentro aqui da nossa programação. Eu, Joyce Carvalho, falo a partir de Curitiba e da CBN Curitiba para todo o Paraná, ao lado de CBN Londrina, de CBN Maringá, de CBN Ponta Grossa e de CBN Cascavel. É o CBN Paraná com as notícias do nosso estado neste 19 de fevereiro de 2025. Aliás, a gente fala já com a CBN Londrina e a Cláudia Lima, porque por lá as forças de segurança lançaram a Operação Integrada com ações de prevenção e repressão à violência. A cidade vivenciou dias muito complicados e nós temos essa atualização com a Cláudia. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. A cidade está tranquila depois dessa onda de violência, né? A Secretaria de Segurança Pública do Paraná realizou ontem o lançamento de uma operação, a Integrada, aqui em Londrina. A ação faz parte de uma estratégia para reforçar a segurança e garantir a ordem na cidade após esses episódios de violência registrados na noite de segunda-feira. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Jefferson Silva, o principal objetivo é restabelecer a ordem. Os policiais de outras regiões do Paraná estão aqui e a Polícia Civil também trabalha em parceria com a PM na investigação dos protestos. O governo do estado enviou tropas especiais das forças de segurança pública para reforçar a proteção. Além do aumento no efetivo policial, a operação vai contar com o apoio de drones especiais para o monitoramento e a identificação dos suspeitos, assim como a atuação de helicópteros da Polícia Militar do Paraná. De acordo com o delegado-chefe da subdivisão policial aqui de Londrina, dois inquéritos foram abertos, o primeiro para apurar o trabalho dos policiais militares durante a ação que resultou na morte de dois jovens de 16 anos, quer dizer, um de 16 e outro de 20 anos, no último sábado, e o segundo inquérito para apurar os responsáveis pelas manifestações violentas do domingo e da segunda-feira. O comandante da PM, o coronel Jefferson Silva, também informou que o inquérito foi aberto por meio da Corregedoria da Corporação e vai ter acompanhamento do Ministério Público do Paraná. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. Em Maringá, ladrões invadiram uma garagem de uma empresa de um transporte coletivo da cidade, furtaram vários equipamentos e isso afetou diretamente o serviço. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, comenta mais. E como é que está agora o transporte coletivo aí na cidade, Brenda? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. 11 módulos de controle foram furtados da garagem da TCCC, que é a empresa de transporte coletivo que opera aqui em Maringá. E os ônibus que tiveram esses módulos furtados, esses equipamentos furtados, não saíram para rodar. Então, o transporte coletivo foi afetado, sim. Inclusive, não tem peças de reposição para essas que foram levadas. E aí, não tem previsão de quando esses 11 ônibus vão voltar a circular. Os diretores da Transporte Coletivo Cidade Canção foram até a delegacia essa manhã registrar queixa e o advogado da empresa, o Fabiano Moreira, deu uma coletiva falando sobre esse assunto. A gente tem um trechinho da fala dele, vamos ouvir.
Bem, à medida em que os motoristas foram chegando aí às 4h50, 4h30 da manhã, eles perceberam que alguns veículos não estavam funcionando. E aí, né, perceberam que havia sinais assim, de marcas de barro, alguma coisa, alguém teria invadido as dependências da garagem sul, e aí foi constatado que, né, foram subtraídos os módulos de controle chamados módulos FR da tecnologia embarcada dos veículos. Então foram 11 veículos que foram, né, sofreram ação desses indivíduos, né, e agora a gente está correndo atrás da autoridade policial para até que a gente possa ter orientações e saber como proceder, né, para ir além das investigações, tentar chegar a algum, né, algum suspeito. Com o advento da eletrônica, né, esses veículos eles são todos controlados a partir desses módulos, então não é possível nem dar partida no motor, a gente não consegue fazer nada, o veículo fica completamente imobilizado sem a atuação desses, né, desses dispositivos que já embarcam a mecânica. O próprio chassi do veículo já vem equipado com esse tipo de módulo, que também ele é compatível com caminhões, por exemplo. Então, a gente entende que é uma peça fundamental e de um alto valor que vai prejudicar bastante a operação no transporte nessa manhã.
A gente pensa que possa ter sido uma ação bastante específica, né? Os criminosos, eles acabaram indo muito diretamente, só subtraíram aquela peça em especial. E esse módulo se localiza logo acima da cabine, do local onde o motorista conduz mesmo. Existe um compartimento em cima, né, à esquerda ali, que ele embarca a tecnologia de comunicação e de controle do veículo.
Essa foi a fala, então, do advogado da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção, Fabiano Moreira, e ele explicou, então, né, algo muito específico, quem foi para cometer esse furto. Já foi sabendo exatamente onde fica a peça, fez o furto rapidamente durante a madrugada, e como ele disse, então, essas peças são muito caras, não tem para repor. O que que a empresa está fazendo, então? Entrando em contato com os fornecedores, com os fabricantes, para ver se eles conseguem essa reposição. Por enquanto, não dá para rodar sem esses equipamentos furtados. 11 ônibus, então, sem circular. Com certeza isso vai acabar gerando, ao longo do dia também, mais transtornos aos usuários do transporte coletivo aqui de Maringá. Joyce.
Pois é, Brenda. Bom, obrigada por ter compartilhado conosco, para todo o Estado, essa situação por aí. Exemplo desses furtos que não levam a lugar nenhum, eu digo assim, afeta a população e ainda existe, né, nada de efetividade para quem leva também e causa muito transtorno. Isso vem sendo uma tônica aqui do Estado, com certeza, em várias cidades. E em Ponta Grossa, o genro acusado de tentar matar a sogra de 86 anos, empurrando essa mulher de cima da escada, começa a ser julgado nesta quarta-feira. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem esses detalhes para a gente. Promete bastante esse julgamento, né, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros da Rádio CBN e também a nossa audiência, principalmente. Promete bastante, uma situação grave e polêmica aqui na cidade de Ponta Grossa. O André Ferreira, réu na justiça por tentativa de feminicídio da própria sogra, a Marlene Foltran, de 86 anos, vai começar a ser julgado nesta quarta-feira. A denúncia do Ministério Público afirma que em dezembro do ano passado, agora, dias atrás, ele empurrou a mulher de cima de uma escada aqui na cidade. A defesa da família alega que o homem tentou impedir que a idosa visse a filha, que enfrenta um câncer em estágio avançado. Fernando Madureira, advogado que representa o réu, alega que ele é inocente. Segundo as informações do advogado, no caso da acusação imputada ao André de que ele teria praticado a tentativa de feminicídio contra a sogra, não há provas nesse sentido, afigurando aí, segundo o advogado, que a vítima teve uma queda acidental, que será esclarecido durante a instrução do processo. A audiência começa a partir das 14h de hoje. Já não é já o finalmente, né, do processo, são aquelas audiências de instrução que são analisadas pela justiça para o decorrer e também para avaliação de se será, por exemplo, um júri popular. Nesse caso, muito difícil, porque não houve o homicídio de fato, felizmente. A intenção é começar a ouvir as testemunhas de acusação, depois as de defesa, e o réu serão ouvidos em uma outra data que será definida posteriormente. Após o final dos depoimentos, a juíza vai decidir aí se define a sentença ou se encaminha o caso para o tribunal do júri, como foi o pedido do Ministério Público. O órgão também requer que seja fixada uma reparação pelos danos sofridos pela vítima em pelo menos R$10 mil. Marlene está internada desde dezembro. Segundo as advogadas que representam a família dela e são assistentes de acusação no processo, a idosa está em estado crítico, praticamente vegetativo, Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari, com as informações do CBN, aqui no CBN Paraná, as informações direto de Ponta Grossa desse julgamento, que promete, então, agitar bastante a região. Hoje, aqui em Curitiba, a movimentação é intensa na Assembleia Legislativa. Por lá, os deputados vão analisar um projeto que trata do marco regulatório da Ilha do Mel. É o destaque do nosso turismo aqui no estado. E o Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, está acompanhando essa movimentação. Bruno, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todo mundo que acompanha o CBN Paraná. E eu trago atualizações. O projeto foi aprovado agora há pouco por 41 votos, por unanimidade, pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto em questão trata sobre normativas voltadas para a Ilha do Mel, situada na Baía de Paraná, município de Paranaguá, e que constitui ali uma região de especial interesse ambiental e turístico aqui do estado. Nesta votação, foi votado então esse projeto do governo do estado, projeto apresentado no ano passado, que tem como intenção colocar então regulamentações sobre o uso do território no local, para que seja viabilizada tanto a questão tanto o turismo quanto também a questão ambiental. A justificativa do governo com relação a essa iniciativa fala justamente sobre sanar as lacunas que dificultam a regularização fundiária e possibilitar a implementação de sistemas de saneamento básico e o desenvolvimento também de um adequado planejamento urbanístico para garantir dessa maneira os direitos das comunidades tradicionais e a proteção ambiental. Este projeto foi aprovado, teve parecer positivo também em todas as comissões temáticas pelas quais passou, e hoje, então, pela manhã, foi a sua primeira votação, ele foi aprovado por unanimidade. O que chama a atenção é que, mesmo sendo um projeto apresentado pelo governo do Paraná, ele teve, então, um denominador comum aí entre oposição e também a situação do governo. Ambos aprovaram o projeto, o seu texto final, e acreditam que dessa maneira será possível viabilizar investimentos na Ilha do Mel, respeitando de toda maneira a questão ambiental e a proteção, então, da vegetação, dos mananciais existentes ali naquela região. Então a gente tem essa votação, texto aprovado por 41 votos por unanimidade, ele volta ainda para uma votação posterior, mas claro, já com a expectativa da sua aprovação e, claro, sanção pelo governo do estado do Paraná. Então a gente segue acompanhando mais detalhes sobre essa situação, a gente, claro, vai atualizando o nosso ouvinte. Volto com você, Joyce.
Bruno de Oliveira também aqui no CBN Paraná. E por falar do litoral, sobre o litoral, a gente tem também as informações de Patrick Gouveia.
Olá, Joyce, bom dia. Bom dia a todos ligados no CBN Paraná desta quarta-feira. Turistas e veranistas que passam pelo nosso litoral já devem ter visto os carros identificados com adesivos do LEC e PMP-BS pelas praias do litoral paranaense. Saiba que esses veículos estão circulando por motivos muito importantes. As equipes estão avaliando as condições dos mares e oceanos e também a saúde e a conservação da vida marinha. Além de resgatar animais marinhos como tartarugas, aves e mamíferos, as equipes coletam informações que ajudam a formular políticas públicas e estratégias para proteger a biodiversidade marinha, a saúde dos ecossistemas e também a sensibilizar a população sobre a importância de conservar o nosso litoral. Ao encontrar a equipe do LEC, Laboratório de Ecologia e Conservação em Ação, lembre-se, seu apoio faz toda a diferença. Então, muita atenção na maneira que você pode contribuir para ajudar a desenvolver os trabalhos das equipes. Não bloqueie a passagem. Evite se aproximar do veículo. Outro detalhe importante, ao encontrar um animal debilitado ou mesmo descansando na praia, não se aproxime, não toque, não tente removê-lo. Para entrar em contato com a equipe, caso aviste algum animal marinho morto na praia, você pode entrar em contato através do número 0800-642-3341 ou pelo WhatsApp DDD 41 992 13 87 46. Qualquer informação é importante para os andamentos e procedimentos das equipes responsáveis pelo cuidado e pela preservação das nossas praias e também do nosso ecossistema. Eu volto com você no estúdio.
Patrick Gouveia falando do litoral, e a gente fecha o CBN Paraná de hoje com as informações de um afogamento de uma criança em Foz do Iguaçu, que mobilizou mais várias equipes, mais de 20 profissionais do Corpo de Bombeiros, o SAMU, da Polícia Militar. Qual foi o desfecho desse caso? Jéssica Passos, da CBN Cascavel, nos conta. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Felizmente, a bebê está estável, ela teve os sinais estabilizados, está internada, mas o estado de saúde ainda é grave. Para salvar a menina de apenas 1 ano e 4 meses, uma verdadeira força-tarefa foi mobilizada na tarde desta terça-feira em Foz do Iguaçu. A criança se afogou em uma piscina e ficou cerca de 6 minutos submersa. Quando ela foi encontrada, rapidamente foi retirada da água. A Polícia Militar fez a escolta do carro da família até o 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros na Vila A, em Foz do Iguaçu. Um vídeo divulgado nas redes sociais do batalhão mostra a correria contra o tempo para salvar a menina que chegou desacordada. Nas imagens é possível ver os pais. Eles chegam desesperados com a filha nos braços. Na sequência, uma equipe do SIAT, que estava em outro atendimento, chega ao local para auxiliar. O processo de reanimação durou cerca de 40 minutos e envolveu 20 bombeiros, policiais, médicos e médicos do SAMU. Os profissionais precisaram atuar em sistema de rodízio para a execução das manobras de reanimação da menina. Quando teve os sinais vitais estabelecidos, a criança foi encaminhada para o atendimento hospitalar. O trajeto, inclusive, foi escoltado por 3 viaturas. Emocionados e comovidos com o esforço, os bombeiros se abraçaram e comemoraram no fim ali desse salvamento. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a menina está estável e aguarda, então, foi transferida já para uma outra unidade hospitalar. E quem quiser assistir o vídeo, ele está disponível no Instagram do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu. É realmente muito emocionante. Joyce, então fica aí o alerta para quem tem piscina em casa. Os cuidados precisam ser redobrados quando se trata de crianças. Volto com você.
Com certeza, alerta que a gente sempre enfatiza aqui no CBN Paraná. E assim conectamos mais uma vez as CBNs pelo estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.